África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. África Vozes Femininas é Amílcar Ismail, moçambicana, residente no norte da Itália, a nossa convidada desta semana. Ela trabalha num lar de anciãos, um trabalho que fazem hoje em dia na Itália muitas imigradas dos ditos países pobres. Mas Amílcar distingue-se das outras que enveredam por este emprego, por não encontrar um outro emprego, pois ela gosta dos anciãos e tem muita capacidade e paciência para ouvir as pessoas que sofrem. E um lar de idosos é geralmente um lugar onde as pessoas sofrem, um lugar de pessoas sós, de pessoas que vivem apenas de recordações do passado. E foi assim que nasceu o romance em italiano A Casa das Recordações, que tornou Amílcar conhecida na Itália, onde alguns jornais a definiram o anjo dos anciãos vindo de Moçambique. Amílcar, gostaste desta definição?
Gostei muito. É uma sensação muito bela.
A teu ver, porquê é que o teu livro, escrito em 2008 e que já esteve em diversas feiras internacionais, já te levou à televisão italiana e já te trouxe mesmo alguns prémios, porquê é que esse livro foi tão apreciado pelo público italiano? Foi pela qualidade literária ou pelo tema que escolheste tratar, a questão dos anciãos, que é muito sentida na Itália, na Europa, onde há mais idosos hoje em dia do que jovens?
Eu acho que foi mesmo o tema do livro, não tanto pela qualidade literária, mas tanto pelo tema do livro, porque o problema dos anciãos, de idosos da Itália, parece que não interessa ninguém, não? Escrever um livro sobre eles, uma estrangeira que escreve os problemas italianos, lendo o livro, vê-se muitos casos estranhos, que talvez nós na África não estamos habituados a ver essas coisas. Então, eu penso que foi mesmo o tema do livro. Sabe-se que aqui na Itália está cheio de pessoas idosas.
Pois é.
E descrever como eles vivem nessas casas de idosos foi uma coisa muito... um tema muito chocante, segundo me, porque foi um tema que provocou tantas... não reação negativa, porque tantos debates, tantas reuniões de debates se fizeram para este livro, para este tema que trata.
Portanto, o tema interessou muito a sociedade italiana porque são problemas que eles vivem no dia-a-dia. Do ponto de vista literário, disseste uma vez num encontro em que eu estava presente, disseste que quase ficaste surpreendida contigo própria ao ver que não tinhas apenas paciência e capacidade para ouvir as histórias dos outros, especialmente os que sofrem, os ancianos, mas que as sabes reproduzir, contá-las a outras pessoas através da escrita. Então, para verificar se esse ímpeto literário não foi um simples acaso, decidiste escrever um outro romance, sempre em italiano, e que se intitula O Conto de Nádia. Isto é uma moçambicana que num voo de Maputo para Lisboa conta ao longo da viagem a uma outra moçambicana sentada ao pé dela a história da sua mãe, que era esposa de um polígamo. Portanto, é a questão da poligamia em África que é chamada em causa neste teu segundo livro, através daquilo que tu chamas o triângulo, isto é, a vida desse homem, o teu pai, o pai da personagem, não é? Da Nádia, com as duas esposas e os respectivos filhos e outros familiares. Uma história muito interessante, portanto, de ler. Mas com essa história central do livro, entrelaçam-se muitas outras que levam o leitor a ficar com uma ideia do que era o Moçambique da era colonial, ao Moçambique de pós-independência, com as suas esperanças e desilusões. Portanto, grandes pinceladas da história do país, do seu sistema educativo, do cristianismo, do islão, da guerra cruenta pós-independência, dos cooperantes sem escrúpulo, até chegares aos acordos de paz de 1992. Tudo isso concentrado em cerca de 200 páginas dadas a público em 2010, o ano passado, portanto, pela editora Albatroz. Amílcar, sentiste confirmada no domínio da escrita? Achas que não foi um ímpeto momentâneo o primeiro romance, mas que tens talento profundo para a escrita de ficção?
Mas eu acho que pessoas que leram, os meus leitores, né, que leram os livros, os dois livros deram esse título de que confirmaram na literatura. Mesmo que eu, olha, digo sinceramente, não é que me considero mesmo uma escritora de primeiro nível. Mas acho que para mim foi uma satisfação que o segundo livro dá muito sucesso quanto o primo. E talvez,
quanto o primeiro.
Quanto o primeiro livro. E isto aqui dá-me muita satisfação, porque quando eu escrevi o Casa de Recordações, foi uma, como eu sempre disse, foi uma história que as palavras saíam, mas não parecia que escrevia eu. E depois este livro confirmou essa minha parte literária, que talvez é um escondido que eu tinha. E conseguir escrever o segundo livro. O primeiro era mais fácil, porque eu vivia aquela dia a dia aquelas histórias. O segundo era muito mais difícil para poder concentrar em 200 páginas, mais ou menos, na história de Moçambique, partindo do tempo dos reis, do tempo da descoberta de Moçambique, em 200 páginas, conseguir concentrar e explicar ao leitor um pouco a história de Moçambique não foi muito fácil. Conseguindo fazer isso, acho que foi, para mim, uma pequena confirma.
Confirmação, sim.
De confirmação deste meu, minha parte literária.
Portanto, descobriste que tens vocação para a escrita de ficção, para romances, etc., não é?
Sim, descobri que eu consigo escrever histórias e transmitir ao leitor. Uhum. Falando um pouco daquela da Casa de Recordações, que depois traduzindo em português, os moçambicanos que não pensavam, não, que eles iam captar esse problema italiano, gostaram muito, porque dizem que eu tenho aquela capacidade de poder explicar bem as coisas, né?
Uhum. Portanto, a Casa das Recordações está traduzida para português também, em Moçambique?
Sim, está traduzida para português em Moçambique.
Amílcar, no primeiro livro, A Casa das Recordações, era a Europa, a Itália, estar no centro da atenção através dos idosos, da personagem Rita, que nem era tão velha, mas que por vicissitudes da vida se encontra nesse lar como uma anciã, não é? E o livro tem apenas algumas incursões pela África, enquanto que no segundo é a África, é Moçambique que está no centro de tudo. E ao ler este livro aqui na Itália, onde a maior parte das pessoas sabe pouco da África, fiquei com a sensação de que o livro é para lhes dar a conhecer Moçambique. Mas, na realidade, a pessoa que escolheste a quem contar essa história é uma moçambicana, que, por vezes, ela até fica admirada com as coisas que tu lhe contas. Em que leitor é que pensavas quando escrevias o livro? Porquê é que escolheste contar essa história a uma moçambicana e não a uma italiana, por exemplo, no livro?
Olha, foi mesmo contar essas duas moçambicanas. O livro, depois, uma é mais velha e conta a história à outra. E também porque, praticamente, quando escrevo o livro, eu me movo em Moçambique. Todas aquelas histórias que eu conto, a maior parte daquela história eu vivi.
Então, podemos dizer que é uma história um bocado autobiográfica? É um livro autobiográfico?
Sim, poderia ser até uma autobiográfica, porque depois, no fim, conta mais ou menos a história de todos os moçambicanos e que eu também sou dentro, não? Pode ser até autobiográfico, porque algumas histórias são até autobiográficas.
A tua infância, por exemplo, não é?
Sim, a minha infância, aquele modo de viver que depois na África se sabe o que se vive, com aquelas casas todas velhas, aquilo ali. Eu penso que todos os escritores um pouco contam um pouco da sua história, camuflado um pouco da sua história.
Claro, é aquilo que a gente vive é que contamos aos outros normalmente, não é? De alguma forma.
Sim.
África e Europa, quais desses dois mundos gritam, digamos assim, mais alto em ti? A Itália, para onde vieste, dizes por amor, por casamento, ou o teu torrão Moçambique, onde nasceste e cresceste?
Mas eu penso Moçambique. Eu penso Moçambique mesmo, que eu vivo já na Itália há muitos anos, eu vivo mais tempo em Itália que em Moçambique, mas eu acho que dentro de mim tem mesmo Moçambique. Eu não me definisco italiana.
Não te defines italiana?
Italiana, não. Eu não me defino italiana, porque muitas vezes, quando me perguntam a nacionalidade italiana, para mostrar os passaportes, não consigo dizer que que sou italiana.
Pois, sentes um bocado hóspeda na Itália. Mas hoje fala-se tanto de intercultura e tu tens a graça de viver essas duas culturas. Sentes, de qualquer maneira, vives estas duas realidades com harmonia interior ou há momentos difíceis em que essas duas realidades culturais entram em conflito dentro de ti?
Não é uma coisa que me incomoda. Quando eu vou a Moçambique, sinto mesmo essa cultura italiana em mim, porque aquela tranquilidade, aquele modo de viver, não?
Sim.
Eu já não estou habituada. Então é ali que me dá um pouco fastidio. Mas quando eu venho para a Itália, falta-me aquela cultura moçambicana.
Podemos dizer que quando estás em Moçambique sentes-te italiana e quando estás na Itália sentes-te
Sim,
moçambicana.
E no fim, já não sei, eu sou estrangeira em todos os países.
É um problema, não é?
É um problema. É um problema muito grande, porque é uma sensação grande, porque Moçambique, eu sou turista, preciso do visto de turista para entrar em Moçambique.
Ah, porque não tens dupla nacionalidade?
Não tenho, porque Moçambique, quando eu me casei, perdi automaticamente aquela moçambicana, na lei que tinha naquele período ali. Então eu não sou moçambicana, sou italiana.
Italiana no papel, no coração, moçambicana, não é?
Sim. É isso.
Voltando a um livro, eu gostei muito do livro O Conto de Nádia, gostei também do outro, mas há três aspectos que me deixaram um bocadinho perplexo nesse segundo livro. Um é que quando falas das línguas moçambicanas, diz sempre dialeto, e esta palavra está repetida no livro muitas vezes. Outro é que quando falas dos acordos de paz de 1992, dizes voluta, em italiano, que significa querida pela comunidade de Sant'Egidio. Então perguntei-me, mas os moçambicanos queriam mesmo essa paz ou não? E o terceiro aspecto é que utilizas quase sempre, para definir a capital moçambicana, usas o termo antigo que é Lourenço Marques. Não gostas da palavra Maputo? Queres comentar um bocadinho esses aspectos?
Sim, agora, começando do primeiro aspecto, que é aquele dialeto que nós sempre chamamos de dialeto. O Runga, o Xangani, o Swahili, não são línguas moçambicanas e bem consideradas por todos dialeto.
Mas quais são as línguas moçambicanas, então?
A língua moçambicana, no sentido que se fala em Moçambique, da nossa seria português.
Foi porque o português foi imposto, mas quando os portugueses chegaram, os moçambicanos tinham as próprias línguas, não é?
Sim, tinha as próprias línguas, mas Moçambique ficou com a língua portuguesa porque o dialeto que se fala, por exemplo, Maputo, é diferente de aquela que se fala em Bano ou Gaza. Então não se entendiam os moçambicanos.
Pois, mas isso não quer dizer que eram dialetos, não é? Ou não?
Mas Moçambique é considerado dialeto. Até agora que tu me perguntaste, nunca pensei que fosse uma língua moçambicana. Nós sempre consideramos o dialeto. E o segundo aspecto, aquele da paz.
Sim.
Eu digo, foi uma paz que mesmo querida da comunidade de Sant'Egidio, porque foram eles que fizeram toda essa pressão, depois de tantos anos conseguiram fazer essa paz. Não é que moçambicano queria, porque moçambicano, como nós, a população, estamos fartos dessa guerra, não?
Uhum.
E queríamos a paz. Mas se não tivesse alguém que mesmo... Porque foi difícil a paz de Moçambique, foi muito difícil. Foi muito difícil, é por isso que o povo meto que querida da comunidade de Sant'Egidio, porque foram eles que fizeram, acho que durou uns 10 anos para poder ter de acordo os dois partidos. Tanto mais que a firma da
assinatura
da paz que fizeram em Roma.
E a questão de Lourenço Marques?
A questão de Lourenço Marques, no livro eu falo de Lourenço Marques no momento colonial. Quando falo do tempo colonial, chamo Lourenço Marques, porque Moçambique, naquele período, fim a 74, Maputo se chamava Lourenço Marques. Mas quando eu falo depois de 74, falo Maputo.
Talvez tenha-me fugido essa passagem, porque vi mais Lourenço Marques do que Maputo. Sim, Maputo
sim,
uma ou duas vezes. Amílcar, já está um terceiro romance na forja?
Sim, alguma coisa, como dizem os italianos, começa a ferver na panela, não?
Os anciãos, que é o tema do primeiro livro e que teve muito sucesso aqui, dizias, o problema dos anciãos aqui é diferente do que é em África. Portanto, aqui sofrem mais, são mais isolados nos lares de anciãos. Mas depois, no segundo romance, há essa personagem, Nelete, que é uma anciã também, e tu dizes que uma pessoa como ela na Europa não faria nada, enquanto que ela tem que trabalhar para alimentar os netos, etc. Os anciãos, tanto na Europa como na África, correm o risco de ser abandonados? Qual é a maior diferença entre a Europa e a África nisto?
Mas eu acho que, seja em África, seja na Europa, sofrem sempre, porque aqueles europeus estão destinados a viver alguns anos da vida deles nesses lares para os idosos, não?
Uhum.
Enquanto que os idosos africanos têm aquela possibilidade de conseguir viver na casa deles, porque sempre tem sobrinho ou neto que toma conta deles. Mas no fim eles sofrem, porque a mesma história da Nielete, que está bem velha, porque era bem velha, mas não podia estar em casa tranquila porque ela tinha que trabalhar.
É a pobreza, o inimigo dos anciãos. É a África.
Os idosos da África têm que sobreviver. Depois com a história da DS, agora com esse problema muito grande da DS, os pais morrem cedo, porque sabe que os jovens morrem cedo. Os idosos têm que tomar conta dos netos do grande que está na África agora.
Ismael, Amílcar, vamos terminar essa conversa como terminas o romance O Conto de Nádia, isto é, com uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Queres recordar-nos essa frase e porquê que a escolheste como fecho do romance?
Madre Teresa diz que todos somos lápis na mão de Deus, porque ele usa o instrumento que ele usa para escrever a nossa história. Porque eu acho que, do momento que nós nascemos, a nossa história já está escrita. Qualquer pessoa que encontro, seja na África, seja na Europa, seja na América, e ele me conta a sua história, daquela história pode-se fazer um romance.
Uhum.
É por isso que acho que a história de cada um, de cada uma pessoa, já está escrita.
Já está escrita por Deus.
O que é que coisa pensa?
Acho que sim. É que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, porque Ele faz de nós aquilo que Ele acha melhor, não é? E é claro que cada um de nós é uma história, é um aspecto, é um capítulo da história da humanidade, não é?
Comecei a pensar assim no momento que entrei a trabalhar com os idosos, não?
Sim.
Porque eles contam-me tantas histórias. Ali, se eu pudesse escrever cada história ali, não sei quantos romances poderia fazer. Desde criança, é tempo de guerra, deles também aqui na Itália. Bonita. O difícil que possa ser, é sempre uma história.
Pois bem, Amílcar, então agradeço-te muito por ter estado connosco na rubrica África Vozes Femininas e aguardamos o terceiro romance para voltarmos a falar, não é? Contigo.
Obrigada. Muito obrigada, eu agradeço a todos e desculpas para o meu português, porque já há tantos anos que estou fora de Moçambique e algumas palavras de italiano não fiz de propósito.
Pois, quando a gente não fala, a gente perde um bocado da língua.
Nunca falo português e isso dá-me essa dificuldade.
Não há problema, as pessoas compreendem. Compreenderam muito bem aquilo que tu disseste, que eu também compreendi. Olha, então, muito obrigada de novo e até qualquer dia, se Deus quiser.
Obrigada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.